O noticiário envolvendo a Copel e a sua potencial privatização tem sido intenso nas últimas semanas, e é nesse vídeo que a gente vai falar um pouco sobre o que eu penso sobre essa situação dessa empresa, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, já faço aquele convite: se inscreve no canal. Bom, o que tem acontecido nas últimas semanas com a Copel? Mais ou menos umas 2 semanas atrás, o Ratinho Júnior, que é o governador do Paraná, ele fez uma declaração interessante. Ele falou que não existia planos de privatizar a Copel, mas que ele poderia mudar de opinião numa mudança de cenário, né? Isso aconteceu mais ou menos 2 semanas atrás. Mais recentemente, essa semana, se não me engano, terça-feira, o estado do Paraná. Ou melhor, a Copel declarou que o estado do Paraná estuda otimizar a sua participação na empresa. No primeiro ato, né, 2 semanas atrás, as ações já subiram, as ações estavam mais ou menos R$ 6,20, R$ 6,30, e tinham ido para uns R$ 7, R$ 7,20. E depois de ontem, né, terça-feira, na verdade, terça, depois desse segundo ato, as ações dispararam mais 10%, né? Então, as ações fecharam ali nos R$ 7,90, R$ 8, e há 2 semanas atrás estava R$ 6,20, né? Ou seja, tá quente essa questão da privatização da Copel. E o que isso significa, né? Por que que o mercado fica muito de olho? Porque geralmente, quando uma empresa ela é privatizada, além dos benefícios para o consumidor, melhor serviço, etc., isso a gente viu na telefonia. Inclusive, também viu em outros estados que fizeram a sua privatização do setor elétrico. O acionista, basicamente, ele divide com o consumidor esse ganho de eficiência, e as ações das empresas privatizadas, elas se valorizam, né? Qual o modelo de privatização seria? Não se sabe, não tem muita informação a esse respeito, mas eu acho que basicamente existem dois modelos possíveis, né? O modelo de venda do ativo, como foi feito a Eletropaulo em São Paulo, a Light no Rio, né? Que basicamente vem um ente privado e compra a totalidade das ações. E tem um modelo mais recente, né? Mais parecido com o que aconteceu na Eletrobras, em que o governo não vendeu nenhuma ação da Petrobras, mas ele foi diluído numa capitalização e botaram um limite de voto, né? Nenhum acionista, nem o governo pode votar além dos 10% de participação que tem. Então o governo chega lá com os seus 40 e poucos por cento de participação, né? E só vota com 10. Ah, se tiver outros dois grupos, né? Com 10, eles controlam, mesmo o governo tendo 40, né? Chegou o governo com 40, só vai votar até 10. Daí vem um grupo com 10, outro grupo com 10, os outros dois grupos vão ter mais membros no conselho somados do que o próprio governo, e com isso eles exerceriam, vamos dizer assim, um certo controle no conselho de administração da empresa. Ainda não está claro qual caminho a Copel vai seguir, se é que vai seguir, né? Porque os comunicados, eles e esse noticiário, ele está vindo meio, vamos dizer assim, sem muita clareza se vai, não vai. Mas o pessoal está mantendo quente a discussão lá. A Copel, especificamente, não me preocupa tanto o momento atual. É uma empresa que apresenta ótimos indicadores, né? Tem pagado bons dividendos, tem conseguido crescer seus resultados. Mas a gente tem que lembrar que uma empresa estatal, ela muda praticamente o seu controlador, ou pelo menos pode mudar o seu controlador a cada 4 anos. Né? O Ratinho Júnior foi eleito em 2018, foi reeleito agora em primeiro turno, mas quem vai vir em 2026? Né? Vai ser alguém que vai inchar a máquina da Copel como já foi inchada no passado? Não se sabe, ainda está em aberto qualquer previsão eleitoral de qualquer estado brasileiro ou mesmo do governo federal para 2026. Então, eu acho que as ações subiram não tanto pela gestão atual, que eu acho que faz um bom trabalho. Os indicadores estão aí, estão ganhando um monte de prêmio, prêmio de melhor distribuidora do Brasil, prêmio valor de melhor empresa do setor elétrico, não me preocupa a gestão atual. Mas não existe garantia de que a próxima gestão, que poderia assumir em 2026, manteria o atual nível de produtividade e competitividade da Copel. Né? Só lembrando aqui, eu fiz um breve levantamento de cabeça, mas são poucas empresas que ainda permanecem estatais de distribuição. Que eu lembrei aqui de cabeça, só a Celesc, Cemig e a própria Copel. Né? A Celesc em Santa Catarina, a Cemig em Minas Gerais e a Copel no Paraná. Né? Então, o número de estatais de distribuição de energia é cada vez melhor. Aliás, de energia como um todo, né? A própria Eletrobras já foi privatizada. Então, esse é um setor que a iniciativa privada tem conseguido fazer os investimentos necessários, tanto de transmissão, distribuição, como também de geração. Só para pegar aqui o resultado da última empresa privatizada, né? A Eletrobras, no começo do ano passado, quando ainda existia possibilidades de não seguir em frente com a privatização, estava mais ou menos R$ 30 as ações. No atual momento, né, mesmo após essa eleição, elas estão sendo negociadas a R$ 50. Então, quando uma empresa é privatizada, geralmente o seu preço sobe, porque geralmente uma empresa privatizada reduz esse risco de sucessão, né? Provavelmente existe mais estabilidade, é mais fácil você projetar fluxos futuros, porque existe uma certa estabilidade da governança, além de que geralmente uma empresa privada, óbvio que existem exceções, mas na média ela tem uma produtividade e indicadores de margens e eficiência geralmente melhores que as empresas públicas, né? Então, a Copel, ela chegou a ser uma indicação da Suno, né? Aliás, é uma indicação da Suno. Eu acho que foi uma indicação bastante vitoriosa, né? O papel fechou na máxima as últimas semanas, pagou muito dividendo desde que a gente recomendou. E é a típica empresa que a gente gosta, né? Empresa que eu apelidei de Crescidendo, né? Que mistura crescimento de resultados com dividendo. Então, os dividendos eles vão crescendo ao longo do tempo, porque os resultados da empresa vai subindo também, tá? E se você quer contar com indicações como essa, a Suno está fazendo a sua Black Friday, tá? Eu vou botar o link aqui na descrição. As carteiras da Suno todas superam os índices de mercado e você na Black Friday da Suno consegue ter acesso à inteligência do nosso time de análise, que é vencedor, como eu disse, sempre superando as médias de mercado em condições ultra especiais, tá bom? Então, vou botar o link aqui na descrição abaixo para que você possa ter acesso à inteligência da Suno trabalhando para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e a gente se vê nos próximos vídeos. Forte abraço!